No ar, pela Eldorado, derrubando barreiras. Acesso para todos.
Boa tarde, está começando agora, aqui na Rede Eldorado, mais um Derrubando Barreiras, Acesso para Todos. Um espaço para falar de acessibilidade, inclusão social, mobilidade urbana e como derrubar barreiras de atitude. Eu sou a Marta Gil e vou ficar na sua companhia pela próxima meia hora. O meu entrevistado de hoje é o Marco Antônio de Queiroz, mais conhecido como MAC, que são as letras iniciais do nome dele e do nome completo. O MAC é carioca, por isso vamos conversar por telefone. Ele é um especialista em acessibilidade digital. É dele o site bengalalegal.com, que possui um amplo conteúdo sobre comunicação acessível. MAC, seja muito bem-vindo ao Derrubando Barreiras.
Ah, muito obrigado. Estou muito feliz de estar com vocês no programa, porque esse programa realmente é demais. Fala muito sobre o que a gente precisa que seja dito.
Oba, nada como falar com pessoas, amigas. MAC, quando você fala da sua história, você diz que você é diabético, transplantado renal e do pâncreas. Como é que foi tudo isso na tua vida?
Ih, olha, foi muito complicado. É porque eu sou diabético desde os 3 anos de idade. Uhum. Né? Hoje em dia eu tenho 51 anos. E aos 18 anos de diabetes, eu perdi a visão. Quer dizer, 3 mais 18 foi aos 21. Né? Porque ninguém fica cego por diabetes assim, de uma hora para outra.
Sim. Né?
É um processo muito lento da pessoa não responder muito pelas obrigações dela, responsabilidades com relação à diabetes, que é fazer uma dieta, fazer um tratamento legal com relação a isso. E aí eu fiquei cego aos 21 e procurei me reabilitar, né? Eu estava fazendo faculdade na época, troquei para uma faculdade mais perto da minha casa, aprendi a usar a bengala, né? E era uma época em que não existia computador, que hoje em dia o computador é um facilitador tremendo para as pessoas com deficiência visual fazerem cursos, enfim, para se comunicarem. É um meio de informação e de comunicação enorme hoje, que é a internet, para se fazer pesquisas. E o cego tem acesso a isso, né? Só que naquela época não tinha. Naquela época, ó, eu tenho 51 anos hoje, na época eu tinha 21, não tinha computador. Né? Então era tudo na base de gravar em fita cassete, na época da fita cassete.
Uhum.
Né? A gente gravava as aulas e tal, e depois tentava passar para o braille, né? Dependendo da quantidade. E eu tinha leitoras, a gente tinha pedia um monte de ajuda para as pessoas lerem livros para a gente, aquela coisa toda. Né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente faz uma pesquisa, nós temos um software chamado leitor de tela, que como o nome já diz, é como se fosse, é um software, evidentemente, uma coisa meio robótica, mas a voz assim, mas hoje em dia já tem vozes de leitores de tela, assim, bem parecidas com a voz humana, né? Cada vez está mais, atualmente, se atualiza com muita rapidez e as técnicas estão cada vez mais sofisticadas. E aí a voz parece quase que uma voz humana. Então a gente pode ler livros através desses leitores de tela. É só pegar um livro, escanear, quer dizer, não é só, né? Que isso é todo um processo, né? Escanear e procurar ler ele na tela, né, do computador. Agora, para isso a pessoa precisa ter computador, a pessoa precisa ter um scanner. É um processo muito lento, por isso que a gente também luta pela questão do livro acessível. Para isso já vim pronto para a gente chegar um dia numa livraria, uma pessoa cega como eu, e chegar assim, ah, eu quero o livro tal. Aí ele ser encomendado para a editora e vim como para todo mundo, né? É de um acesso que você chega numa livraria, qualquer pessoa pode pegar e comprar aquele livro que está ali à disposição. Uhum. E ler. Nós cegos não, a gente tem que ter uma forma especial, que é a forma digital, acessível a todo mundo, E aí a gente pega e pode ler no computador, ler como é que se diz? Num display de áudio, enfim.
Sei.
Coisas assim.
Mas...
E a informática hoje em dia é uma coisa que ajuda muito as pessoas com deficiência visual, muito. Porque assim, vamos pensar o seguinte, o Braille era o principal sistema, e ainda é, né, o principal sistema de leitura e escrita da pessoa cega, né? O Braille é uma coisa tátil, né? Mas tem outra via que a gente pode utilizar, que é a audição, né?
Claro.
Então, assim, o Braille, escrever é muito fácil, eu escrever numa máquina de datilografia. É só eu decorar onde estão as letras, né? Uhum. Chega lá, eu sei que o A está no meu dedinho mindinho, se o meu dedo indicador estiver na letra F, né? E na letra F, de todo teclado de computador, todo teclado daquelas máquinas antigas de datilografia, a letra F tem um pontinho em relevo, né? Esse pontinho em relevo, ou um tracinho em relevo, sempre tem um pequeno relevo ali na letra F e na letra J. Então, se eu estou com o dedo indicador na letra J, né, eu sei que da mão direita, dedo indicador da mão direita na letra J, eu subindo com o dedo, eu vou dar na letra U. Eu descendo, eu vou dar na letra M. As letras... não foge, em todos os lugares elas estão na mesma posição.
É verdade, e a informática é super bacana mesmo, né? Mac, você está falando de, enfim, como é que foi, recuperando um pouquinho da sua história e tal, e agora a gente vai escutar um quadro que chama Manual de Convivência, que dá umas dicas de convivência.
Bacana.
E daqui a pouquinho a gente já volta, tá bom?
Ótimo.
Manual de Convivência.
Uma das grandes barreiras que separa as pessoas com deficiência da vida cotidiana de uma cidade é a atitude. Pode parecer que a ausência de rampas, elevadores, pisos, táteis e equipamentos sonoros seriam barreiras mais justificáveis, que são as físicas. Mas pense na seguinte situação. Num ponto de ônibus está um cadeirante. Vindo lá longe, um ônibus novinho em folha e completamente acessível, com piso baixo em toda a extensão, rampa que chega até a calçada. Esse veículo ainda tem ajoelhamento, que é um sistema hidráulico que faz o ônibus inclinar levemente para deixar a rampa de acesso com um ângulo mais suave. O ônibus é perfeito, mas ele passa e o motorista não para. Isso mesmo, o motorista que sabe ter de parar, desdobrar a rampa, acionar o sistema hidráulico, ai, muito trabalho para ele. Tá vendo? Se todo mundo tiver uma conduta inclusiva, as outras barreiras físicas são facilmente superadas. Porém, o inverso nunca será verdadeiro. O preconceito, muitas vezes, é falta de informação. Saber como lidar com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é o primeiro grande passo para a inclusão social. Seja um agente da transformação. Essa é uma luta de todos nós.
Estamos voltando com Derrubando Barreiras e hoje temos uma grande alegria de conversar com o MAC, o Marco Antônio de Queiroz, que é especialista em acessibilidade digital e está no Rio. A gente está conversando por telefone. MAC, você estava falando sobre as maravilhas da tecnologia e eu sei que você construiu dois sites. Você podia falar um pouquinho do Bengala e depois falar do outro, do acessibilidade, legal?
Ah, claro, para mim é um prazer. É assim, quer dizer, eu na verdade, quando comecei a aprender alguma coisa de acessibilidade na internet, foi através do meu próprio site. Porque eu me meti a besta, né, na época, porque no ano 2000, ninguém falava muito sobre acessibilidade, não se sabia a respeito de acessibilidade na internet para pessoas com deficiência. Então, assim, eu fui assim, um dos precursores. Mas como é que eu aprendi a fazer acessibilidade? Foi assim... eu comecei a pegar trechos de outras páginas de internet, de outros sites, e colocar no meu e ver se aquilo funcionava para mim ou não. Então foi assim, na base da tentativa e do erro.
Uhum.
Né? Até que eu fui indo, fui aprendendo, fui percebendo o que era bom, o que não era. Aí depois eu entrei numa lista de pessoas com deficiência que não tinham só a minha deficiência, que é a cegueira. tinham outras deficiências, tinham pessoas surdas, tinham pessoas, enfim, com paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral. E eu comecei a perceber que existiam outras necessidades em termos de acessibilidade na internet para outras pessoas, que não era só eu, né? Quer dizer, a minha questão era, eu tendo o teclado e sabendo manipular bem o teclado, né? E tendo um leitor de tela, que é como se fosse uma pessoa lendo para mim, aquilo ali estaria resolvido desde que a página estivesse dentro de determinados padrões, né? Existem os padrões internacionais de acessibilidade na internet, que as pessoas seguindo, a página fica legal. Mas eu sabia para mim, né? Quando eu aprendi, comecei a estudar esses padrões internacionais e estar com outras pessoas nessas listas de internet, é que eu percebi que os surdos também precisavam de acessibilidade, né? De que as pessoas com pouca coordenação motora, né? Também precisavam, que não tinham muita destreza manual, também precisavam, né? Que não sabiam, não conseguiam utilizar o mouse com perfeição, enfim. Então eu comecei a perceber que existiam hardwares, né? E softwares de ajuda, né? A todas as pessoas, e que a internet precisava ter um desenho universal. O desenho universal é a expressão básica para uma internet realmente para todos, né?
Uhum.
Algumas pessoas, às vezes, eu lido muito com designers, arquitetos da informação e programadores de web, e eles chegam assim: puxa, mas a gente, para fazer acessibilidade, a gente vai ter que parar a evolução que hoje em dia tem, né? Porque as pessoas pensam em evolução quando pensam no Flash. O Flash é uma tecnologia, né, de imagem, que ela não foi feita para a web. Ela foi feita para a pessoa fazer desenhos animados e tal, 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 mas não foi feito para a web, foi adaptado para a web. Então, a adaptação dela, ela não segue os padrões. O Ajax também, que é outra tecnologia moderna, também não. Então as pessoas dizem: mas a gente vai parar, porque isso não traz acessibilidade a pessoas com deficiência, a gente vai parar a evolução do mundo, né? A evolução da internet em todo o mundo e tal, por causa das pessoas com deficiência, né? Sempre me perguntam isso. Aí a minha resposta é sempre essa: isso não é evolução. Uma evolução que só pega parte dos seres humanos, parte da humanidade, como dizendo que é evoluído, né, não é evolução.
Tá certo.
Evolução é quando essa evolução real é real, quando pega todo mundo. Quando pega pessoas com deficiência visual, quando pega pessoas com pouca destreza manual, quando pega surdos, quando pega pessoas de idade que têm baixa visão e precisa aumentar a letra da tela para poder enxergar melhor. Quando pega todo mundo, aí sim, se essas tecnologias estiverem avançando para as coisas mais malucas que sejam, mas que todos nós, seres humanos, possamos alcançar, aí sim a internet estará, e a web estará fazendo uma coisa de evolução para todos, né?
Bacana, bacana.
Universal.
Isso, nossa, fantástico. E, Mark, você pode dar o endereço do seu site do Bengala Legal?
Ah, sim, eu acabei não falando do meu site.
Pois é.
O meu site é o www.bengalalegal.com. É um site onde eu falo justamente de desenho universal. Tem textos, assim, muito importantes lá sobre acessibilidade, enfim, sobre inclusão digital, inclusão social, inclusão política, econômica. Inclusive, tem pessoas muito importantes escrevendo lá no meu site, entre elas, Marta Gil, que está me entrevistando.
Mark, a gente está falando de desenho universal e agora, certíssimo, vai entrar exatamente um quadro falando do desenho universal. Então, a gente dá uma paradinha e volta já já, tá bom?
Desenho universal.
Já parou para pensar se poderia morar na mesma casa onde nasceu, desde criança até ficar idoso? Ao longo de nossas vidas, vamos mudando. Quando crianças, é difícil alcançar, enxergar ou manipular objetos como interruptores, pias para escovar dentes, prateleiras. Adultos na gestação, em fraturas, carregando malas e pacotes de supermercado. Quando ficamos idosos, nossa força, resistência, visão, audição e memória decaem. Também é possível, mesmo que não frequente, adquirirmos uma deficiência e precisarmos de muletas, andadores ou cadeira de rodas, sendo obrigados a deixar nossos lares e vizinhanças. Qual é a solução para isso? A habitação universal, preparada para acolher todas as pessoas, permitindo a utilização de entradas, passagem por todas as portas, corredores, cozinha, pelo menos um banheiro e dormitório. Dica da semana. Para a segurança, algumas recomendações são imprescindíveis. Por exemplo, pisos antiderrapantes, abolir pequenos degraus, iluminação de corredores e banheiros com sensor de presença, barras próximos a chuveiros e bacias sanitárias. Vou deixar outras para as próximas semanas. Eu sou Silvana Cambiaghi para o Derrubando Barreiras. Acesso para todos da Rede Eldorado.
Estamos voltando com Derrubando Barreiras, que hoje tem a alegria de conversar com o MAC, o Marco Antônio de Queiroz, lá no Rio. Antes da gente continuar o papo aqui com o MAC, super instrutivo, super bacana sobre acessibilidade, eu queria agradecer 3 e-mails muito gostosos que o pessoal mandou aqui para o programa. O Marcelo Silva, que é da Associação de Assistência ao Deficiente Visual do Alto Tietê, aqui do estado de São Paulo, a ADVAT, que dá os parabéns pelo programa. A Vilma Roberto, também de São Paulo, da cidade de Santo André, né, do estado de São Paulo, também queria agradecer. E uma ouvinte da Argentina, a Nelly da Barbeito, que, enfim, nos honra muito com a sua audiência, né? Então, voltando para o MAC, você falou um pouquinho do Bengala Legal, do seu site, e você tem um outro site também que você participa. Você não queria apresentar ele para a gente?
Ah, sim. É, o Bengala Legal é um site, assim, que é mais para pessoas acadêmicas, para pessoas, para parentes de pessoas com deficiência que queiram informações a respeito de deficiências, de acessibilidade, enfim. O Acessibilidade Legal, ele já é específico, ele já é um site mais técnico a respeito de acessibilidade na web, né? Então, assim, é um site mais para designers, né? Para pessoas que queiram construir sites acessíveis, né, com acessibilidade para todos. Então, ele é o www.acessibilidadelegal.com.
Ótimo, super obrigada. É uma boa dica mesmo, porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, né, um site acessível. Mac, você tem uma história que eu acho fantástica e que mostra bem a importância da acessibilidade, para que serve, como ela é bacana. Você não queria contar para a gente aquela vez que você conseguiu dar um presente para uma amiga sua comprando um livro pela internet?
Ela é um pouco engraçada, assim, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir contar com graça como às vezes eu faço, porque eu estou um pouquinho nervoso de estar aqui conversando com tanta gente me escutando, né, gente? Mas, assim, a primeira vez que eu comecei a entrar na internet, a navegar pelos sites, eu fiquei tão bobo com aquilo, assim, eu me senti, assim, uma pessoa... assim, tão igual, é como se a minha deficiência fosse amenizada, né, pela tecnologia. Há muito tempo, eu li um texto, mas faz muito tempo mesmo, que dizia que a deficiência das pessoas, né, que o limite que as deficiências traziam às pessoas, eram amenizados pelo ambiente. Né? Uhum. Pela cultura e pelo desenvolvimento tecnológico de cada país, uhum. de cada região. Então, quando eu comecei a entrar na internet, a poder entrar na internet, através dos leitores de tela e tal, que chegaram no Brasil, eu fiquei assim tão bobo, puxa, então eu posso entrar na internet, posso ter informações, ler jornais, enfim, trocar e-mails com amigos, puxa, comecei a conhecer pessoas com deficiência visual do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Brasília, enfim, de tudo quanto é lugar, né? Assim, do interior, e tudo através da internet. Então, aí chegou uma hora que eu cheguei, entrei numa loja, né? E quando eu entrei numa loja virtual, eu queria comprar um presente para uma amiga, uhum. né? Que era aniversário dela.
Sim.
Então, eu comprei um CD totalmente com autonomia,
uhum.
né? Aí depois ela me telefonou, ah, muito obrigado, mas logo você, puxa, você não precisava ter ido até lá. não foi CD, foi livro.
Eu
Enfim,
acho que foi
não importa.
Livro. É, sim.
É, não importa. Aí ela chegou e falou assim, mas você teve que ir até a livraria e bengalar tudo aquilo para chegar, comprar, ir no correio e tal, tal, tal. Aí eu fiquei calado. Eu fiquei calado para valorizar o meu presente, eu fiquei
claro.
Calado. Só muitos anos depois é que ela soube que eu comprei pela internet porque não tinha saído da minha cadeira.
Sei. Nenhum estresse, né?
Nenhum estresse, né? Só felicidade, pelo contrário, só felicidade que eu descobri.
Claro.
Né? Porque realmente a internet, né? A inclusão digital é uma coisa muito importante, porque justamente as pessoas que mais precisam são aquelas que têm dificuldade em se locomover.
Uhum.
Quer dizer, é muito mais fácil uma pessoa que não tenha deficiência alguma ir no banco, né, ir numa loja para comprar um presente, enfim, que não tem problema de locomoção,
uhum.
do que pessoas com cadeira de rodas, pessoas que têm dificuldade visual, né? Então,
claro.
Que tem uma bengala. Então, a internet, ela tem que ser um produto, ela tem que ser alguma coisa que nos ajude a superar as barreiras e não ser mais uma barreira que a gente tem que superar.
Exatamente, né? Exatamente.
Então, a internet tem isso, quer dizer, a gente fazendo acessibilidade, as pessoas fazendo acessibilidade, além do mais, nós, como é que eu posso dizer assim? Nós somos consumidores também,
uhum.
né? Quer dizer, da mesma forma que eu comprei um livro, isso daí foi em 99, né? Que
Olha.
Eu consegui comprar um livro uhum. pela internet, né? Inúmeros outros cegos estão doidos para comprar livros, CDs e inúmeras
claro.
Coisas,
uhum.
né? É, por exemplo, as pessoas acham que, por exemplo, cego não assiste televisão, né?
Uhum.
E realmente a gente tem uma tendência a não assistir televisão,
uhum.
porque não existe audiodescrição na televisão,
Sim.
que é uma técnica que está surgindo, né, como alguma coisa agora profissional e mesmo é chamada tecnologia, de explicação ou narração, descrição das cenas, das imagens que não são faladas.
Uhum.
Né? Então a gente pode tranquilamente agora, quer dizer, está começando a poder assistir televisão sem que a nossa família, alguém da nossa família ou um amigo nosso, tenha que ficar cochichando no nosso ouvido
uhum.
né, o que está acontecendo em termos de imagem
claro.
Na televisão.
Uhum.
Né? Mas a gente compra de tudo, nós somos consumidores.
Claro,
né?
Exatamente.
E como consumidores uhum. e cidadãos, né, que a gente precisa acessar os sites públicos para ver questões de processo da gente e tudo mais. Quer dizer, a internet é muito importante para a nossa inclusão na sociedade, para não poder sermos iguais, apesar da nossa diferença.
Uhum.
A gente tem a noção de que a gente nunca vai ser igual.
Uhum.
Igual no sentido de que nós temos uma diferença. Essa diferença faz a diferença.
Uhum.
Mas o que acontece? Nós somos iguais como seres humanos e por direito, né? Eu, como todo cidadão, eu pago para transferir o meu dinheiro de um lugar para o outro, eu pago aquele DOC,
uhum.
né? Que todo
certo.
Banco cobra.
Uhum.
Se eu pago aquele DOC, por que eu não posso ter acesso ao banco para fazer aquilo?
Claro.
Outra pessoa tem que
uhum.
fazer por mim.
Pois
né?
Exatamente.
Quer dizer, o banco fica administrando a minha conta sem que eu tenha noção,
uhum.
porque eu não tenho acesso ao banco.
Não tem autonomia, né?
Não tem autonomia para chegar lá.
Uhum.
Então, quer dizer, então isso mexe com o que a gente chama de cidadania. Eu, exatamente, como cidadão, eu quero que as minhas coisas e pelas quais eu pago sejam acessíveis a mim.
Claro, não, certíssimo. Mac, infelizmente, o nosso programa acabou.
Oh.
O tempo passa rápido, é impressionante. Infelizmente, o programa acabou. O tempo passa rápido e terminamos mais um Derrubando Barreiras, que hoje contou com a participação do MAC, o Marco Antônio de Queiroz. Mas se você quiser, pode acessar o site www.territoriodourado.com.br e ouvir essa e outras entrevistas. E agora sou eu que vou me despedir também. Queria agradecer muito a atenção de vocês, queria agradecer muito o convite da Mara Gabrilli. A partir da próxima semana, ela já está de volta. Foi uma experiência muito gostosa, muito bacana, aprendi muito e valeu! Até a próxima!
Você ouviu na Eldorado, Derrubando Barreiras. Acesso para todos.